Então nós temos que continuar agora com a próxima praga. Mas talvez antes, perguntaram na semana passada, se não me engano, e na hora eu dei uma resposta, mas depois, justo essa semana, eu vi uma explicação interessante sobre essa pergunta. Perguntaram por que que o faraó, sendo confrontado assim tantas vezes por Moshe, não resolveu o problema matando Moshe. E o Rav Elia Meir Bloch diz o seguinte, diz uma coisa muito interessante. Aqui nós vemos uma grande diferença entre os ditadores modernos e os ditadores bem antigos. De fato, um ditador mais moderno iria falar que está vindo me desafiar, está vindo trazer pragas, e etc, etc. Decapitava ele e resolveu, entre aspas, o problema. Só que o faraó não era assim. Por quê? Porque o faraó estava, na realidade, aqui numa discussão teológica muito firme, de posição firme. Desde o começo, quando Moshe veio e falou: seu faraó, nossa majestade, Deus, Deus dos hebreus, me mandou aqui falar contigo para você mandar o meu povo embora. Aí logo de cara o faraó fala: quem? Quem é Deus? Eu não conheço Deus. E quem é Deus para ouvir a voz dele? Dali começou uma discussão teológica. O faraó diz: eu sou Deus e não reconheço nenhuma outra força, não estou sabendo do que você está falando. E o Moshe diz: você é nada, você é um ser humano como todos nós, e existe um Deus que criou o universo. Aí vem Moshe e fala: olha, se você não vai mandar, vai vir sangue. Aí vem sangue. Aí o faraó diz: ah, isso daí deve ser alguma coisa da natureza, aconteceu, não tem nada a ver com Deus, porque Deus não existe, eu sou Deus. E assim vão todas as pragas, o tempo todo, a discussão entre faraó e Moshe é uma discussão teológica: Deus existe ou não existe? E por isso que o faraó, sendo o verdadeiro herege, o verdadeiro kofer, como é falado na linguagem do nosso sábio, uma pessoa que nega a existência de Deus, matar o Moshe não vai resolver nada. A discussão aqui não é uma briga com o Moshe, é uma discussão. Então não tem sentido ele matar o Moshe. E o faraó declara que ele vai até o fim. Ele vai até o fim, não vai desistir no meio. É interessante que antigamente, e não precisa ir muito para trás, sei lá, 200 anos atrás, as pessoas se sentavam nos cafés de Paris para discutir questões fundamentais da vida. Sentavam para discutir qual o motivo de viver, se existe Deus ou não existe. As pessoas pensavam em questões extremamente importantes. E hoje em dia, o papo que vai rolar em qualquer lugar por aí não tem nada a ver com isso. As pessoas estão mais preocupadas com a Copa do Mundo, com a Libertadores e sei lá o quê. Tudo são assuntos que não levam a absolutamente nada. As pessoas quase não discutem mais filosofia assim quando se encontram. Então você vê que existe uma diferença entre as diversas gerações. E aqui, quando se trata sobre o faraó, ele não enxergava aqui que é um inimigo meu, que eu vou matar ele e pronto. Não, não tem nada a ver, pelo contrário. Se eu matar ele, eu estou perdendo. Eu quero discutir com ele, mostrar e provar para o Moshe que o que ele está falando está errado. Eu vou mostrar para ele que Deus não existe. E Isso é tão forte, isso é tão forte, que o Kotzke Rebbe nota uma coisa interessante. A gente ainda não chegou nisso, mas quando tem a praga dos primogênitos, está escrito que o faraó se levantou à noite para ir chamar Moshe e Aharon. Estava desesperado, ele entrou em desespero de repente. E o Rashi comenta, com as palavras do Midrash, da onde é que o... onde que estava o faraó, que ele se levantou à noite, se levantou da onde? Diz o Rashi que ele se levantou da sua cama. E o Kotzke Rebbe então nota e diz: imagina, já se passaram 9 pragas que arrebentaram com o Egito. Tudo que o Moshe foi falando, que Deus transmitiu, falou, vai acontecer isso e isso, tudo foi acontecendo direitinho. Agora o Moshe vem e fala, olha, os primogênitos vão morrer. E o próprio faraó é primogênito. Como o faraó vai dormir nesta noite? E o Rashi enfatiza, ele levantou da sua cama. Quando ele viu que a situação estava ficando preta mesmo, ele se levantou da sua cama. Peraí, o que você está fazendo na cama? Você não estava com medo antes? Diz o Kotzke Rebbe, daqui você vê como o faraó era, de fato, um sujeito que renegava a existência de Deus até o fim. Ele não se deu por vencido até o fim. Quando falaram que ele vai morrer nessa noite, ele não teve problema nenhum. Ele foi dormir como se nada estivesse acontecendo. Quer dizer, de fato, o faraó foi até as últimas consequências nessa discussão filosófica e teológica com Moshe. Qual foi o final da história? Ele caiu do cavalo. No final da história, o faraó sim percebe que ele errou. E como o Midrash disse, depois da travessia dos judeus no mar, o faraó foi pelo mundo afora palestrar sobre a existência de Deus. O faraó não morre. Ele era primogênito, mas ele não morreu. Ele é o único que escapou como... Na verdade, a gente já viu isso aqui. Isso estava no final de Parashat Vaerá, quando onde que está aqui? Quando Moshe fala para o faraó, assim disse Deus, Deus dos Hebreus, mande meu povo, eles vão me servir, porque desta vez eu vou mandar todas as minhas pragas para o seu coração, e para o seu povo, para os seus servos, para o seu povo, para que você saiba que não há como eu em toda a face da terra. Porque se eu quisesse, diz Deus, eu colocaria minha mão em você, iria ferir e matar você e o seu povo com peste, e você ia sumir da terra. Mas é por causa disso que eu te deixei vivo, para que eu pudesse mostrar para você a minha força e para que você conte sobre o meu nome em toda a terra. Então Deus lá já declarou muito claramente para o faraó que você vai declarar o meu nome pela terra. Quer dizer, você vai ficar vivo. Você vai sobreviver a tudo porque você vai ver tudo que está acontecendo. E depois você vai poder contar para todo mundo por aí afora o que você assistiu, o que você vivenciou. É interessante isso. Fala.
Deuses e as idolatrias dele, como é que ficou isso?
A princípio, sim. Quer dizer, ele era a própria idolatria de si. Ele se considerava um Deus. E agora ele resolveu que chega de brincadeira, vamos falar coisas sérias. Finalmente ele se convence que existe Deus e acabou, não tem. Eu no começo perguntei quem é Deus e Deus me mostrou quem é Deus. Agora eu sei quem é. Não vou mais brincar. Vayomer Hashem el Moshe, disse Deus para Moshe, Nete yadecha al hashamayim, estenda a sua mão sobre os céus. Vihi choshech al eretz Mitzrayim. E vai ter escuridão sobre a terra do Egito, Veyamesh Rosher, e vai se tatear a escuridão. O que significa? Em primeiro lugar, nós estamos então na terceira praga do terceiro grupo. Ou seja, essa praga então é relativa a opressão. Lembra? A ordem de todas elas eram sempre três, grupos de três, que a primeira vinha em relação ao fato de terem tratado os judeus como estrangeiros, a segunda por terem escravizado, a terceira por terem oprimido. Essa daqui está ligada à opressão que fizeram com os judeus. E vale lembrar sempre que as três terceiras pragas funcionavam sempre juntas, e uma em evidência. Então aqui nós tínhamos escuridão, era a coisa mais forte que tinha, era a escuridão, mas junto com isso também tinham umas bolhas, e junto com isso tinham uns piolinhos. Essa terceira frase, esse terceiro grupo de pragas, são as pragas que ameaçaram, de fato, a destruição do Egito por completo. E as duas pragas anteriores, que foram granizo e gafanhotos, foram pragas ameaçadoras de destruir toda a riqueza do Egito. Entraram em crise. Acabou a comida, praticamente. Quer dizer, o verde, comida verde, não tem mais. E essa terceira praga aqui, que é a praga relativa à opressão, não fica por fora. Ela também é uma praga muito... Ela envolve tudo. É uma praga que desliga... Primeiro, ela prende as pessoas e ela desliga as pessoas dos seus bens e da sociedade.
Eu sempre ouvi com você, ou onde eu ouvi, que a escuridão não era só uma escuridão, era de uma neve.
Então vamos já chegar nisso. Não era uma escuridão simples. Era uma escuridão que teve duas fases. Essa escuridão aqui levou à fome também. Então é uma escuridão que levou a muitas coisas juntas. E aí vem justamente essa expressão que a Torá usa, Veyamesh Rosher, uma escuridão de tatear. O que significa isso? Ou, quando tem escuridão, as pessoas têm que ficar tateando para se encontrar. Então, quando começou a escuridão, eles tinham que ficar tateando para poder saber onde eles estão. Segundo é que essa escuridão teve duas fases. Essa escuridão teve uma primeira fase que era só escuro. 3 dias de escuridão completa. Não enxergar absolutamente nada durante 3 dias. E os 3 dias seguintes, a escuridão se tornou tão espessa que as pessoas ficaram presas. Quer dizer, onde a pessoa estava, ela ficou. de pé, sentado, sentado, deitado, deitado, com a mão levantada, mão levantada. Como a pessoa estava, ela ficou totalmente imóvel durante 3 dias. Vayet Moshe et yado. E Moshe então ergueu a sua mão, al hashamayim, sobre os céus, quer dizer, para os céus. Vayhi choshech afeila becholeret Mitzrayim shloshet yamim. E veio uma escuridão de... uma escuridão extremamente forte em toda a terra do Egito durante 3 dias. Lora'u ish et achiv. As pessoas não viram umas os seus irmãos. Velokamu ish mitachtav. E as pessoas não se levantaram dos seus lugares. Shelosh et yamim. 3 dias. Quer dizer, agora já são os segundos 3 dias. 3 dias que estavam totalmente imóveis, presos. Ulchol benei Israel hayaor bemoshevotam. E para todos os filhos de Israel havia luz onde eles moravam. Vayikra faró el Moshe. E o faró então chamou o Moshe quando terminaram esses 6 dias de escuridão. Começou a clarear. O faró mandou chamar Moshe. Vayomer, e falou para ele, lechu ivdu et Hashem. Vão servir a Deus. Rak tzonchem uvkarchem yotzag. Somente o seu gado e o seu rebanho ficam aqui. Gam tapechem yelechem achem. Também os seus filhos podem levar. Na praga anterior, o faraó tinha negociado, falado para ele, com quem vai? Aí Moshe falou, nós vamos com os adultos, com os velhos, com as crianças, homens, mulheres. Pera aí, não precisa tudo isso. Vão só os homens. Então não vai ninguém. Aqui ele já começa a negociar e fala, sabe uma coisa? Você quer levar todo mundo? Leva todo mundo. Mas os bichos, os animais ficam aqui. Ele tinha certeza que vocês, indo embora, deixando os animais, vocês vão voltar a buscar os animais. Vocês não vão largar os animais. Então vocês não vão fugir. Vai o meu Moshe, e o Moshe então falou, Gamatati tem beyadenos vachim veolot. Você também vai dar para nós oferendas, quer dizer, animais para fazermos oferendas. Veassinu lashem aloken, nós vamos fazer essas oferendas para Deus, o nosso Deus. Vegam mikneinu yelechimano. E também os nossos animais vão conosco. Lotishair parsa, não vai sobrar sequer uma pata. Um casco não vai sobrar aqui no Egito. Kimimenu nikach lavod tashem alokeinu. Pois é deles, quer dizer, desses animais é que nós vamos tomar para fazer o serviço a Deus. E nós não sabemos como nós temos que servir a Deus até chegarmos lá. Não recebemos ainda instruções. Então, como nós vamos fazer isso daí? Não sabemos, precisamos de animais. E muitos animais, porque a gente não sabe quanto que vai precisar. Então, não só que nós vamos levar os nossos, mas você também vai dar para a gente levar. Vai fazer que Hashem et lev paró velo avá lechalecham. E Deus então endureceu o coração do faraó e ele desistiu e não deixou mais eles irem embora. Vai yomer lo faraó lech me'alai. E o faraó falou pro Moshe agora, vai embora daqui. Hishamer lecha, toma cuidado, al tosefereot panai, não volte a ver a minha face. Porque na próxima vez que você vê a minha face, você vai morrer. Mas agora o faraó já faz uma ameaça para o Moshe e fala, chega, já deu, eu não quero mais te ver. Se você aparecer aqui, você vai morrer. Vai Omer Moshe, e o Moshe falou, Kendi Barta, você falou muito bem, faraó, gostei. Lo si fotro panecha, eu não vou mais ver tua cara, chega. Eu também estou cheio, não vou mais te ver. E foi avisado, mas ele foi avisado, é justamente o que eu ia falar agora, mas é bom que você está falando. Nós vamos parar aqui no momento para ver mais sobre a escuridão, mas o Moshe, antes de sair da frente do faraó, vai fazer mais um anúncio para o faraó. A Torá aqui só ligou as duas coisas. Falou que o faraó disse, não me aparece aqui na frente. O Moshe falou, você tem razão, não apareço mesmo. Mas antes do Moshe ir embora, o Moshe ainda vai falar mais um pouco. O Moshe ainda vai avisar ele, ó. Agora está vindo o negócio pesado de todos. Aí vem a praga dos primogênitos. A gente vai ver isso mais pra frente, que é quando o Moshe vai fazer a declaração e vai falar pro faraó, sabe o que vai acontecer? Eu não venho mais te ver. Agora quem vai vir me ver é você. Quem vai correr atrás de mim agora é você, não eu. E é o que vai acontecer depois. Sim. Ele, quando ele fala a declaração lá da saída, ele diz assim para o Moshe lá, ele fala, se levantem e saiam do meu povo, vocês e todo o teu povo, todo mundo, e vão servir o seu Deus como vocês falaram. Ele está convencido que quando vocês estão dizendo que vão servir um tal de um Deus, acredito em vocês, ele existe, e vocês vão lá servir. Peguem também o meu rebanho e o gado, quer dizer, como o Moshe aqui falou, que você também vai dar pra gente, o faraó fala, vai, leva mais uns animais aí, vai. E o Verachtem Gamoti, vocês vão me abençoar também, quer dizer, vocês vão servir a Deus, vão rezar pra ele, reza pra ele também curar aqui toda a situação que vocês me deixaram aqui nesse país. Então, naquele momento, o faraó de fato está convencido que esse é o caminho certo, esse é o caminho correto, e libera eles. Depois ele vai ter uma recaída e vai perseguir eles. Mas, no primeiro momento, ele está convencido, é isso mesmo. Bom, o que vem a ser exatamente essa escuridão que está tendo no Egito? Tem algumas opiniões nas palavras dos nossos sábios. O que exatamente era essa escuridão? Em primeiro lugar, nós temos que notar que nós temos uma escuridão muito forte e ao ponto tal dela ser palpável quanto aos egípcios, mas para os judeus havia luz o tempo todo. Essa praga começou na terceira hora do dia. Agora a gente falando do Shema, terceira hora do dia, então 9 e pouco da manhã é que começou a escuridão. Isso Deus fez de propósito, porque se a praga começasse de noite, então os egípcios vão dizer, deve ser que a noite está mais longa, ia ter mil desculpas. Então não, ficou dia, estava o sol, todo mundo viu o sol bem claro ali. Na terceira hora do dia você vê bem o sol já, não é? Aquele sol nascente, está vendo o sol, está lá. Todos os lugares se vê que o sol está lá. E aí de repente, puf, apagou a luz. Como que apagou essa luz? Como ficou escuro? Então tem algumas opiniões exatamente como que isso foi. Uma opinião diz que baixou um tipo de um nevoeiro, uma nuvem espessa mas extremamente espessa e escura. E ela deixou o ar tão pesado e tão úmido, talvez, ou algo do gênero. Faltava as condições para que o fogo pudesse arder. Assim constam nos livros que quando o egípcio tentava acender uma vela, a vela apagava, assim diz o Midrash, apagava igual no fundo dos poços. Se você acende a vela, apaga. Então não sei exatamente se era falta de oxigênio ou se era uma umidade extremamente absurda que a vela não conseguia. Alguma coisa faltava ali que não deixava os egípcios acenderem velas. Então não adianta o egípcio tentar resolver o problema. Vai ter escuridão e vai ter escuridão. Você vai aguentar isso e não tem solução nenhuma. Uma segunda opinião do Midrash diz que essa escuridão era uma escuridão vinda diretamente do inferno. Assim diz o Midrash que os perversos fazem coisas escondidas e depois eles são julgados no inferno, no escondido, no escuro. Essa escuridão é que baixou no Egito. Tem uma terceira opinião do Midrash que diz que existe um nível de fogo que envolve o mundo, que é chamado de fogo preto, um fogo negro. E é esse fogo que ele não tem tão brilho, ele não tem luz, e é isso que baixou no Egito de forma a deixar tudo totalmente escuro. E a quarta opinião que consta no Midrash, que é bem interessante, é uma opinião que diz exatamente o contrário. Deus fez no Egito bater uma luz muito forte, mas tão forte que deixou eles cegados. Eles não conseguiam enxergar nada por conta de tanta luz. Mas para o povo de Israel, essa luz estava iluminando. Bom, por que que teve essa praga? Fora o que nós vamos ver depois, no fim, como sempre, em todas as pragas, o porquê de ter a praga em relação ao que eles fizeram para nós. Mas essa praga aqui tinha como função umas outras coisas, uns outros detalhes. Duas coisas precisavam acontecer e por intermédio da escuridão ficou bom para acontecer. Ficou prático para acontecer, ficou protegido para acontecer.
Eu pensei que desculpa te interromper nesse spa, mas eu pensei que você falando agora que uma das coisas, um dos motivos que fez acontecer essa praga seria para a reflexão do povo egípcio enquanto há essa situação toda. Não só do faraó, lógico, mas estou falando de todo mundo, de uma família comum.
Aí depende do nível deles. Mas você tem toda a razão, de fato, consta nos livros que uma das funções da escuridão era eles meditarem. Bem interessante o que você falou. O que tinha para acontecer nesse momento? Em primeiro lugar, nós temos, infelizmente, parte das pessoas, parte do povo que está no Egito, não querendo sair do Egito. São pessoas que não querem, não estão interessadas em fazer parte do povo, sair, receber Torá, receber terra de Israel, nada disso, não estão interessados em nada disso. Nós estamos aqui no Egito, não está tão mal mais, a escravidão acabou agora que está tendo essas pragas. Está tranquilo. Nós estamos aqui, nós nascemos aqui, nós estamos aqui na nossa terra, a gente conhece a língua, sabe onde está o supermercado, acompanha aqui os campeonatos do país, está tudo tranquilo. Para que ir embora daqui? Não precisa mais ir embora. Até um tempo atrás talvez tinha motivo, agora não tem por que ir embora. Fala. Alguma coisa assim. A ponto de já sentir que não tem por que ir embora. Acabou, sabe? Aquele desespero já passou. Não tem por que ir embora. Então, só que aqui o negócio funciona da seguinte forma. Todo mundo vai ter que ir embora. Todo mundo tem que vir se juntar ao povo. Quem não quer se juntar ao povo, então não vai se juntar e também não vai ficar. E por isso que o Midrash diz que 4/5 do povo, quer dizer 80% do povo, não quis sair e esses 80% vão morrer. Só que morrer na cara dos egípcios, os egípcios assistindo o que está acontecendo, sabendo do que está acontecendo, vendo os enterros acontecendo, ia ser uma coisa muito estranha e, de certa forma, poderia levar até uma certa contradição para o efeito deles. Ah, tá vendo? Tá vendo? A praga não é só com a gente. Eles também têm pragas. Ah, então peraí, então esquece todo esse negócio aí que tem nada a ver com nada e vamos continuar a escravidão. Para que esse tipo de coisa não acontecesse, Deus definiu que agora vai ter escuridão. Enquanto tiver escuridão, vai ter uma certa, entre aspas, limpeza das pessoas que não estão querendo ir embora. E essas pessoas vão ficar aqui. E esses enterros então aconteceram enquanto havia escuridão. Eles estavam na terra de Goshen, enterraram todo mundo que eventualmente morreu nesses dias. E acabou. Os egípcios não assistiram essas cenas, não presenciaram e não viram o que estava acontecendo. É interessante que isso acontece só agora, né? Você vai dizer, mas espera aí. Não podia ir ao longo das pragas, devagarzinho, também, essas pessoas que não estavam querendo sair já poderiam eventualmente morrer. O que aconteceu? De repente, agora assim, no fim, é que surgiram as pessoas que não querem sair? E a resposta é, o Rav Heskel Levinstein diz que é exatamente isso que acontece. Enquanto as coisas estão muito distantes da realidade, as pessoas não estão nem pensando naquilo. As pessoas não têm nada contra. As pessoas não demonstram estar contra. É longe da realidade. Eles vão sair do Egito. Ih, vai sair do Egito. Quanto tempo isso vai levar? Ainda tem um monte de pragas, ainda aconteceu um monte de coisa. Não é pra agora, né? Então tudo bem, a gente vai. Não tem problema, vamos todo mundo junto. Quando começa a chegar próximo da realidade, é que cai a ficha das pessoas. E aí que as pessoas, então... peraí, eu não. Pra mim tá muito bem aqui, eu não vou sair daqui. O... Rav Levinstein conta isso quanto a... Ele uma vez falou isso para um aluno dele, que disse para ele, sabe, quando eu estudava na Yeshiva e via como que todos nós nos dedicamos tanto ao estudo, eu ficava pensando, puxa, quem dera um dia eu vou trabalhar, eu vou ficar muito rico, e vou poder ajudar as instituições de ensino, vou poder financiar as yeshivot. E agora, disse esse aluno, agora que eu sim saí para os negócios e de fato estou fazendo bons negócios, é tão difícil tirar o dinheiro do bolso. Eu sempre falava, eu vou dar 20% que eu ganhar para a yeshivá. E de repente agora é difícil de tirar 10% do bolso. O que acontece? E aí o Rav Hezkela Mishnah falou para ele justamente isso. Você viu com as pessoas do Egito também. Enquanto estava distante, era só um sonho. Aí você faz mil conjecturas e começa a falar que você vai fazer, vai. Quando a coisa se torna mais realidade, mais próxima de você, aí de repente as coisas mudam. Enquanto você sonhava que você vai ser rico, era um sonho, imagina, você estava lá estudando, nem pensava que isso pode se tornar uma realidade, era um sonho. Então quando é sonho, é muito fácil pensar, não, quando eu for fazer, aí eu vou. Quando aquilo se torna realidade, fica muito difícil. Já a prática é mais difícil de ser cumprida. Aqui aconteceu a mesma coisa na saída do Egito. E também é interessante isso que as pessoas, infelizmente, se ligam às vezes a coisas materiais, mesmo pequenas, e estão dispostas a perder muita coisa por conta de pouco. Na época do Holocausto, teve também muitos casos desses. Pessoas que rico que já eram. Não estavam ricos, mas estavam relativamente bem, ou nem tão bem, mas ele tinha uma propriedade, alguma coisa. Nossa, você acha que eu vou embora da Europa se eu tenho uma propriedade aqui? Eu não vou embora assim, de mãos abanando, não tem sentido ir. E essas pessoas, infelizmente, acabaram morrendo depois. Por uma bobagem, no final das contas. Você está ligado a um pedacinho de terra, alguma coisinha, isso já prende a pessoa a tal ponto. Que às vezes é difícil a gente entender quando fala sobre o Egito, mas o homem não mudou. As pessoas às vezes se ligam a coisas tão pequenas e não se tocam e não percebem que eles podem sair extremamente prejudicados só por se ligarem a uma coisa tão pequenininha e insignificante, obviamente, em relação à vida, principalmente. Então esse é o primeiro acontecimento que tinha que ocorrer ao longo dos dias de escuridão, e tem o segundo. Fala, Samuel.
Você falou das coisas que as pessoas do Holocausto se desagregaram, assim como agora a pessoa do Egito, e aí eu queria observar que talvez fossem mais coisas materiais, né? A pessoa não estava pensando na parte espiritual.
Sim. Parte espiritual você leva com você, você não está presa no lugar. Sim.
Sim. Isso que me estava agora era assim, elas tiveram sinais que era para sair, como é que era?
Lógico que tinha. O antissemitismo que tinha lá era uma coisa absurda.
Foi crescendo,
as pessoas tinham que perceber. Muita gente percebeu e foi embora. Não é uma coisa fácil, quer dizer, para pensar que as pessoas estão... tem uma vida relativamente normal, tem a sua fonte de sustento, tem a sua comunidade, está tudo caminhando bonitinho, e tem o antissemitismo crescendo. Olha hoje o que acontece, não precisa ir muito longe, a França, por exemplo. O antissemitismo que tem lá está crescendo muito forte. E, no entanto, muita gente não nem cogita ir embora. Porque não está tão mal, a gente vai levando, a polícia está ajudando, o governo, sei o que lá, mas não é bem assim. E as pessoas, de fato, têm essa dificuldade de se desligar do lugar. Não é uma coisa fácil, é muito difícil se desligar de um lugar. Mas, em alguns momentos, especialmente quando tem perseguição, a pessoa precisa ver que vale a pena ir embora enquanto dá para ir embora. Quanta gente, no caso que você está falando, quanta gente na época do Holocausto que finalmente se tocou que eu tenho que sim ir embora, e aí já não podia mais sair. Pensaram na Alemanha a mesma coisa. Também era uma fase, escuta. É só um governo. A hora que cair esse governo, vai passar tudo. A gente só consegue enxergar as coisas direito quando a gente olha para trás. Olhando para frente, sempre parece que tudo vai melhorar. É verdade, tem que ser otimista, mas também precisa ser realista, né? Pode ser, tudo pode ser. Mas existem momentos que não adianta ficar brincando com isso se vê que a situação não tá legal, e então não tem por que ficar arriscando, ficar esperando melhorar, vai esperar até quando? É perigoso. Sim. Obviamente que sim.
Porque não dá pra pensar que era só, vamos dizer, que eles estavam, não queriam sair do lugar.
Eles não querem mudar do lugar porque o que tem a oferecer não está interessando. Ou seja, eles não estão tão confiantes em Deus, não estão tão confiantes em Torá, não... Quer dizer, essa parte espiritual não está dizendo o suficiente para motivar eles a sair.
Essa escuridão também afetou o nosso povo também?
Não, como a gente viu antes, havia luz onde tinha os judeus. Sim, enterraram. O que quer dizer cada vez um pouco? São 6 dias. É uma semana.
Não, 6 dias, cada dia um pouco.
Cada dia um pouco, sim.
Então, mas aí o fato deles morrerem assim de repente não fez os outros, os sobreviventes, repensarem a sua posição de não sair, de ir embora.
Sim, quer dizer, pelo visto, pelo que parece, estava uma coisa muito clara. As pessoas que estavam levantando bandeirinha, nós não vamos sair, morreram. Então o que você vai dizer? Que vamos repensar tudo? Não, o cara não queria sair e aconteceu. Agora, a segunda coisa que tinha para acontecer ao longo desses dias de escuridão é o que os judeus tinham uma missão. Os judeus tinham uma missão que era entrar na casa dos egípcios e ver o que eles têm nas suas casas. Por quê? Tem lá na casa dos egípcios duas coisas. Primeiro, tem coisas que eles confiscaram e roubaram dos judeus. São anos a fio de escravidão, de opressão, e eles se aproveitavam. Pegaram e roubaram e saquearam os judeus à vontade. Então tem um monte de objetos interessantes dos judeus na casa dos egípcios. Isso é primeiro lugar. Segundo lugar, os egípcios são ricos, quer dizer, eles têm bens. Vale a pena ver o que ele tem na casa dele, que ele possa me indenizar quando eu estiver saindo do Egito. E é o que acontece. Durante esses 3 dias de escuridão espessa, que eles não podiam se mexer, e aí entra, e você entende mais o motivo porque eles não podiam se mexer, os judeus entraram na casa deles e começaram a olhar as coisas. Lembrando que para os judeus tinha luz. Quer dizer, tinha luz e eventualmente se ele vinha com uma vela, uma, O que for, para ele estava iluminando, para o egípcio, nada. E assim os judeus foram vendo tudo o que tinha lá. Quando chegou o momento de sair do Egito, e a gente vai ver mais para frente que o Moshe dá ordem para eles pedirem e exigirem dos egípcios indenização, eles vão e pedem para os egípcios. Aí o quê? O que você está pedindo? Como assim? O que eu estou pedindo? Eu estou pedindo... Como? Isso mesmo. Eu sei exatamente onde está o que está. Então você pode me dar aquilo que é meu. Então primeiro, tem as minhas coisas. Sabe aquele meu cálice que eu recebi do meu bisavô que tinha em casa? Você roubou de mim, né? Eu? Não, não roubei. Como não roubou? Eu vi lá no teu armário, na cozinha. Como se fala que não está lá? E também as coisas que eles pediram como indenização. Eu quero que você me dá aquele castiçal e tal. E o egípcio não tinha agora cara de dizer como. Vai mentir que não tem. O cara sabe, viu? Mas tem mais. Tem mais que aqui acontece um teste e ao mesmo tempo isso gera uma confiança muito grande dos egípcios. Quando Deus dá ordem para o Moshe que vocês, judeus, podem entrar na casa dos egípcios e verem o que eles têm nas suas casas, fica bem claro, vocês podem ver com os olhos e não com as mãos. Vocês vão entrar lá e não ousem pegar nada dos egípcios, vão pedir para eles depois. Agora vocês só vão fazer uma vistoria. Esse é um teste muito grande para os judeus. Imagina que você está entrando na casa do egípcio, que te escravizou, te oprimiu, matou metade da tua família no Egito. E você está vendo aquele negócio, isso daqui eu vou pegar de indenização. O cara não está me vendo, o cara não pode se levantar, ele está ouvindo o barulho, mas ele não pode se levantar, não vai poder me pegar, nunca vai descobrir quem foi. Não tinha câmeras. E mesmo assim, ele vai, vê, vira as costas e vai embora. Isso é um teste para os judeus. Isso faz parte de um teste que Deus fez. E quem não passou, fez parte dos 80% que morreram no Egito. Quer dizer, só vai sair do Egito quem é fiel a Deus e é temente a Deus. Deus está falando que você vai entrar, vai ver, e não vai ousar pegar, é isso que você vai fazer. Vamos ver quem passa pelo teste. Quem passar pelo teste, está saindo semana que vem do Egito. Quem não, já pode ficar aqui. E isso também acaba criando uma confiança e uma fidelidade muito grande perante os egípcios. Depois de alguns dias, quando eles chegam para o egípcio e falam, me dá por favor aquele objeto... Aí o egípcio fala, eu? Mas eu tenho isso? Lógico que você tem, eu entrei na tua casa semana passada e eu vi, você tem e está em tal lugar. Aí o egípcio ficava bobo, pensava, não pode ser. Eu sempre julguei esse povo como pessoas baixas, que tinham que ser escravizadas, oprimidas. Olha só, o cara tem moral. O sujeito entrou na minha casa quando eu estava prisioneiro, não podia me mexer. Ele podia ter levado, nunca ia descobrir, e ele não pegou. Uau, essa turma aqui são pessoas que de fato têm moral. Venderam para nós uma imagem totalmente errada desse povo. Sabe de uma coisa? Eu vou te dizer uma coisa. Você é um cara que é de fato muito honesto. Pode levar. Eu te dou até mais algumas coisas. O que mais você quer aqui de casa? Eu te dou mais alguns presentes. Fala. Não sei se era obrigado ir, mas como você vai ter que pedir coisas daqui a alguns dias, que vai fazer parte de uma ordem de Hashem para todo mundo pedir, então você tem que ir lá ver, né? E provavelmente todo mundo tinha coisas que foram confiscadas e roubadas, então não tinha por que não ir. Por que essa praga durou só 6 dias? Por que essa praga durou só 6 dias? Todas as pragas nós vimos tinham uma duração de 7 dias. Por que a escuridão durou só 6 dias? O Midrash diz que o 7º dia desta praga veio depois. Tivemos aqui uma praga parcelada. 6 dias de escuridão foi aqui. O 7º dia de escuridão foi lá no momento da travessia do mar. No 7º dia de Pêssego, quando o povo de Israel está lá atravessando o Mar Vermelho, teve uma escuridão muito forte para os egípcios que estavam perseguindo. A gente vai ver se Deus quiser quando chegar lá. Então o Midrash diz que lá foi o 7º dia da praga de escuridão. Também tem uma coisa interessante, que Deus de propósito deixou de trazer o 7º dia. Porque quando os judeus foram pedir para os egípcios darem objetos de valor, os egípcios ficaram com medo. É melhor a gente dar para eles, porque olha, eu contei, hein? Teve só 6 dias de escuridão. Eu estou achando que se a gente não der os objetos, esse Deus deles aí vai trazer mais um dia de escuridão e eles vão fazer uma faxina total na minha casa. Então é melhor não arriscar. Ele está pedindo, dá para ele, para não ter mais escuridão, não vir na minha casa, não levar todo o resto. O Hatam Sofer traz, no seu livro sobre a Torá, um fato muito interessante que aconteceu também ao longo da escuridão. Ele diz que Deus mostrou e fez aparecer para os egípcios umas imagens assustadoras e coisas que deixaram eles apavorados. Estava tudo escuro. Imagina só, quem tem medo de escuro já estava frito. Mas estava escuro, então qualquer coisa que tivesse de estranho, que eles vissem, enxergassem na escuridão, já ia deixar eles tremendo de medo. O Divrei Yirmiyahu lá traz uma vez que a praga da escuridão era espessa, era uma escuridão espessa, seja uma nuvem ou seja o que for, um ar pesado, o que acontece quando você emite sons num ambiente diferente do que você está acostumado? O som fica totalmente diferente. Então imagina só que se o ar estava espesso, cada barulho que acontecia, o som era uma coisa totalmente diferente do que você está habituado. O judeu entrou na casa do egípcio, abriu a porta. Aquele som ranger da porta abrindo, para o egípcio, era um som totalmente diferente. E assustador, pareciam uns fantasmas, umas coisas. E as pessoas falando, mesmo os judeus falando, ou até eventualmente algum egípcio que tentava falar com o outro, também os sons ficavam tão modificados e tão estranhos que eles começaram a enxergar coisas e ficaram apavorados. Também é interessante como está escrito no versículo aqui. Está escrito: Vaihi choshech afeila bechol eretz Mitzrayim. Teve escuridão em toda a terra do Egito, 3 dias. E depois ele diz que tinha luz para os judeus. O Hidá escreve que, daqui nós entendemos que, em um primeiro momento houve escuridão em toda a terra do Egito. E depois veio luz para os judeus. Por que isso? Para os judeus entenderem o que está acontecendo. Quando tinha a praga de sangue, o judeu estava vendo. O egípcio lá está tomando sangue, os copos de água deles têm sangue. Tudo tem sangue. Para mim tem água, mas ele tem sangue. As rãs, estão vendo as rãs pulando na cabeça deles. E assim, todas as pragas, eles estavam vendo o que está acontecendo com os egípcios e com a gente não. Mas agora, escuridão. Para o egípcio está escuro, para o judeu tem luz. Você olha e não entende o que está acontecendo. O egípcio está andando assim, ó, com as mãos para frente, você não está entendendo o que está acontecendo. O que aconteceu? Ficou cego. Então, por isso, Deus, em um primeiro momento, fez tudo ficar escuro. Então, os judeus viram, uau, escuridão. Aí, de repente, puf, acendeu, voltou a luz para os judeus. E para os egípcios ficou assim durante 6 dias. Então, os judeus entenderam o que exatamente está acontecendo com os egípcios, o que eles estão passando. Aliás, agora eu estou lembrando, o Netziv de Volozhin, se não me engano, que comenta mais para frente, ele traz sobre isso, justamente sobre a confiança que os egípcios tinham nos judeus, que inclusive durante esses dias de escuridão, os judeus ajudaram os egípcios. Eles estavam lá tateando as coisas, não achavam as coisas, os judeus foram e ajudaram eles. Eles precisavam comer. Não conseguem nem comer. Os judeus ajudaram eles a comer. Então tudo isso também, depois, os egípcios acabaram ficando impressionados com a ética que esse povo tem. Com tudo que nós fizemos por eles, eles vieram dar água na minha boca quando eu estava lá preso. Isso lembra muito, entre parênteses, lembra muito quando tem um outro fotógrafo que fez essas fotos, soldados israelenses dando água na boca de terrorista que está sendo preso, coisa parecida. Você vê que o judeu, apesar de tudo, quando está ali com um bandido na mão, mesmo assim ele tem até misericórdia desse bandido e não quer que ele sofra mais do que ele precisa sofrer naquele momento. Nessa praga aqui, nós vemos que quando ela começou a sumir, porque antes não dava para sair do lugar, ele estava preso. Não tinha como chamar Moshe e Aharon. Quando a praga começou a ficar mais fraca e aí o Paró conseguiu já se mexer, ele chamou o Moshe e falou para o Moshe, vai, vai. Quem precisa ir? Vai todo mundo, só deixa os animais aqui. É interessante que é a única vez que o faraó está negociando com o Moshe depois da praga. Todas as vezes ele chamava o Moshe no meio da praga. Às vezes que ele já negociou. Ele chamava e falava, tira esse negócio daqui, eu não aguento mais. Mas eu faço o que você quiser, eu mando todo mundo, faz o que você quiser, mas tira isso, reza para esse Deus para parar esse negócio. Isso foi em todas as pragas. Aqui a escuridão já estava diminuindo, estava começando a voltar a luz. E o faraó mesmo assim chama o Moshe e quer negociar com o Moshe. O que levou ao faraó negociar com o Moshe? O Rav Zalman Sorotsky traz no seu comentário na Torá 3 motivos que levaram o faraó a negociar pós-praga. Primeira coisa é que essa praga aqui foi uma coisa terrível. Foi a pior coisa que eles tiveram até o momento, foi essa praga. Eles estavam totalmente presos, mas era um preso que não era só as mãos e os pés. Estavam o corpo inteiro preso pelo ar denso. Era difícil para eles respirarem. Eles não podiam comer, não podiam beber, não podiam fazer nada. Isso mexeu muito com o faraó. Ele acabou amolecendo muito o seu coração nessa. Então ele falou, olha Moshe, depois disso, vocês querem ir embora, vão. Também, o faraó percebeu nessa praga que o negócio está ficando pior agora. Até agora, quando eu precisava chamar e negociar com o Moshe no meio das pragas, dava para chamar. Dessa vez já não deu, eu estava preso. Então, se eu não negociar agora, depois da praga, vai saber o que ele ainda não vai me trazer aqui para cima de mim? Que eu vou ficar totalmente imóvel e não vou poder fazer nada. Igual foi essa praga. Então é melhor eu negociar agora, que dá para me mexer. E por isso que ele vai negociar nesse momento. E mais um ponto extremamente interessante é que o Paro fala: peraí, eu acho que nós temos que de fato negociar, porque eu estava achando que eles estão querendo fugir. Mas agora eu estou vendo que não deve ser, porque eu estava preso agora. Todos nós estávamos presos. Se eles quisessem fugir, teriam fugido. Se eles não fugiram quando dava para fugir, é sinal que eles não estão querendo fugir. Então, vamos dar um voto de confiança, vamos conversar com eles, vamos dialogar e quem sabe chegar a alguma coisa. Bom, essa praga aqui aconteceu como nós vimos antes, ela tem os motivos de benefício para nós, que era poder essas pessoas que não vão sair do Egito serem enterradas com dignidade, sem ninguém ver, sem ninguém saber, e também para poder ver o que os egípcios têm escondido nas suas casas. Mas essa praga também veio, obviamente, como punição para os egípcios. Qual foi o motivo, então, dessa praga? Primeiro diz o Midrash que os judeus tiveram que esconder os seus filhos na escuridão, como, por exemplo, Moshe foi escondido. Muitas mães tiveram que fazer isso, esconder os seus filhos para eles não serem mortos. E as próprias parturientes tiveram que dar a luz em lugares escuros para os egípcios não verem o que está acontecendo, não descobrirem. Então, punição foi escuridão para os egípcios. Segunda coisa que traz no Midrash é que os judeus eram usados nessa escravidão como os iluminadores do caminho dos egípcios. Quer dizer, quando os egípcios tinham que andar por ruas escuras, eles levavam um judeu que carregava a vela para iluminar o caminho para eles. Então, vocês usaram os judeus para ter luz, não tem luz. Mais uma coisa que eles faziam com os judeus, que justifica aí toda a praga da escuridão, eles precisavam ter luminárias nas suas casas. Eles pegavam um judeu, amarravam os seus pés e as suas mãos para ele ficar imóvel e colocavam em cima da sua cabeça uma lamparina. E o judeu servia de abajur. Então, Deus castigou os egípcios com escuridão e ficarem presos igual eles deixaram os judeus presos nas suas casas. Além disso, eles colocavam os judeus em prisões escuras. Eles ficaram prisioneiros na escuridão. Fala. De novo? Quer dizer luz normal, não entendi. Quer dizer luz normal. Não foi na escuridão, na época da escravidão. Eles tinham que iluminar suas casas. Para iluminar as casas, eles aproveitavam para debochar e humilhar os judeus. Eles prendiam o judeu e punham a luminária na cabeça dele. Ele ficava lá como um abajur.
Outra coisa. Eles falam, antes de você falar agora do Midrash, os egípcios, eu também
tudo depende de cada pessoa. As pessoas que, quando passam por uma situação difícil, observam e percebem que, puxa, isso daqui tem a ver com o que eu estava aprontando, ele percebe que ele está sendo castigado por aquilo. O egípcio que fez isso ao longo de décadas, provavelmente percebeu que tem alguma coisa a ver, né? Até porque todas as pragas estão acontecendo relativas ao que eles faziam. Então, desde o começo, o cara está percebendo que, com tudo aquilo que nós oprimimos esse povo, nós estamos sendo castigados. O Midrash traz também que os egípcios serviam o sol. Então, foi demonstrado para eles que sol não vale nada. Se Deus decreta que tem escuridão, sol não vai mudar absolutamente nada. Também, os egípcios escravizavam os judeus, obrigando eles a trabalharem desde antes do sol nascer até o escurecer. Eles saíam de casa, saíam para o trabalho, era noite, voltavam para casa, era noite. Então, esses são os motivos, basicamente, que o Midrash traz para essa praga.